Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
Horas e 3 minutos no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece confusa, atrapalhada, vem para cá que a gente desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Bob Furuia. Boa noite, Vale Bene, que está de volta do gancho. É. Ele nos atrapalhou um pouco aqui durante um tempo. Vou botar essa água longe de mim, porque a tampa caiu. Eu sei que eu vou acabar fazendo, vai acabar dando choque. É. Né? Vale Bene estava de gancho.
Vocês ainda lembram de mim?
Disciplina, essas coisas. Não, mas agora espero que já tenha colocado a cabeça no lugar. Sim. Não é mesmo?
O bronze também, né? Pior que não,
Tá meio bronzeado, rapaz. Hein? Aproveitou o gancho para tomar um sol, veja você. Então, Vale Bene, eu tonto aqui, achei que fosse chover, acreditei na meteorologia. O Bob Furuia falou, rei, vê a meteorologia. Eu falei, vejo. Fiquei aqui, né?
Ficou?
Não choveu. É. E o sol ficou lá, para ninguém. Muito bem. Olha aí, nós começamos nos barracos da cidade, né? Em que o Gil critica gente estúpida, gente hipócrita. Tem uma definição da hipocrisia que é imbatível. Ninguém nunca mais vai conseguir fazer como La Rochefoucauld.
Momento cultural.
Que definiu hipocrisia, Vale Bene?
Como?
É o tributo que o vício presta à virtude. Não é? Uhum. Eu vou participar de um troço sobre Nelson Rodrigues. Eu sou assim, em alguns aspectos, um tanto rodriguiano, para perceber a hipocrisia dessa gente, né? Que é, no fundo, o tema constante do Nelson Rodrigues, nas peças dele e, às vezes, nas crônicas, desprezando-se ali um glacê reacionário que tem nas coisas que ele escreve, às vezes genial, mas reacionário. Mas é a hipocrisia. É hipocrisia que está ali, né, no fundo. Né? O vício prestando seu tributo à virtude. Né? É o tarado que, no entanto, Bob Furuya, para todos os efeitos, é um moralista. Né? Ele está ali em defesa da moral, dos bons costumes, das tradições. Mas, por baixo dos panos, né, evidentemente não é aquilo que ele faz. Uhum. Né? E mesmo quando prodigaliza sentenças morais, na prática também não faz. Né? Ah, o moralista. O moralista costuma gostar de andar no acostamento, por exemplo. Sim. Tá tudo parado a estrada, vovó Libem. Tudo parado.
Eu vi muita gente.
Aí ele diz assim, não, eu sou mais inteligente do que essas pessoas todas, uhum, que estão aqui. Eu vou pegar, geralmente é uma SUV bem grande. É. Às vezes com o pneu maior do que seu carro. Uhum. Né? E ele sai. Vai que ele atropele algum preto pobre no meio do caminho, mas também quem manda o preto pobre tá andando no acostamento, Bob Furuya. Eventualmente de bicicleta, que é o transporte, pelo menos para a região de onde eu vou. Para onde eu vou, né? E ele vai. Mas ele tem certeza de que este país está cheio de corruptos que precisam ser... Tá. Se precisa, ele também... vou dar ali uma graninha pro guarda. Né? Mas ele é contra as imoralidades todas do Brasil. Político ladrão, nem ouvi falar. Mas se precisar pagar uma propina, paga. Hipócrita. E aí, como ele é vicioso, então ele faz questão de exaltar a virtude. Ele paga um tributo à virtude, ele presta um tributo à virtude. E aí, Laurent Rochefoucauld disse, olha, é isso, né? Isso é hipocrisia. Tá aí nessa música do Gilberto Gil. Questionando, inclusive, também caráter social, né? Porque é que muitas vezes as verbas não chegam para as pessoas que precisam. Um amigo aqui, eu dei o pau na eu falei do sol, ele falou assim que. Falou, precisamos fazer uma CPI da meteorologia. É verdade, meu querido amigo, que está acompanhando o programa, um beijo para você. Além de tudo, eu quero, Bob Furuya, a partir de agora, meteorologia impressa.
Sim.
Entendeu? Chega de...
Auditável.
Quero meteorologia impressa. E tem que ter uma CPI, né? Presidida pela Carla Zambelli. Sim. Mas sem arma na mão, hein, Carla Zambelli? Não vai chegar com o revólver na cintura na CPI da meteorologia, não é mesmo? Então, vamos voltar aqui, Bob Furuya. Olha. Eu sou um antigo defensor, sempre fui, da responsabilidade fiscal. Eu até sou fiscalmente responsável na minha vida privada. Minha mulher acha que menos do que eu deveria, mas no geral eu sou. Das vezes, Bob Furuya, me dá vontade de comprar um negócio ali, vou e compro, né? Se eu posso, né? Claro. Mas ela fala, não seja mais fiscalmente responsável. Mas no geral eu defendo a responsabilidade fiscal. O que está me incomodando nesse debate todo sobre responsabilidade fiscal, responsabilidade social, é que, com a devida vênia, ou nem tanta vênia em alguns casos, eu me pergunto se a imprensa, e todos devem se perguntar, está informando direito o que está em curso. Será que está? Será que quem me acompanha conhece, mesmo quem me acompanha, que nessa altura acho que tem um perfil que não chega a ser assim, muito simpático ao Bolsonaro, ninguém é idiota, né? Porque as pessoas tendem a procurar as coisas. Apenas que aqui a gente não trabalha com fake news, nem com fake opinion. São dados da realidade. Vamos lá. Então, apareceu, né, ali a minuta da PEC da transição. E os mercados reagiram mal. Né? Hoje, de novo, já pega aí. Bolsa acabou fechando em quanto? E queda de?
Queda de 0,5%, 0,50.
Só? É. Ah, tá começando a cair a ficha? Oxi!
Tava pior mais cedo.
E o dólar?
Dólar alta de 0,37, R$5,40.
Estão começando... Ô, 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 ô! Vocês estão querendo desautorizar minha crítica agora? Resolveram ser mansinhos? Não! Ah, eu vou bater em vocês, eu queria que vocês estivessem um pouco mais convictos. Olha aqui. 175 bilhões. O que é que está na PEC, na minuta? Nem a PEC, a minuta. Então vamos lá. 175 bilhões. Hã? Bolsa Família. Então vamos tirar isso da PEC dos gastos. E se está pedindo 6,5%, o correspondente a 6,5% das verbas extraordinárias deste ano, da arrecadação extraordinária deste ano, para investimento. Para investimento. E uma parte ainda desse investimento, 60%, vai para abatimento de dívida, 40% investimento propriamente. Mais 23 bilhões, total 198 bilhões. Ok? Fora do teto. Oh, meu Deus, que absurdo, que absurdo. Onde já se viu? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, mas que bandeira é esta? Que impudente. Na Gávea tripudia, agora não é mais na Gávea, em Brasília tripudia. Hein? Ah? Convocando os deuses da responsabilidade fiscal, o Brasil que está caminhando para o abismo, que elegeu este nordestino, este pernambucano de nove dedos, que nunca governou o Brasil e agora vem para trazer o caos. Tragam-me a bandeira brasileira, que eu quero me enrolar nela, ajoelhar e rezar junto com a imprensa brasileira que está convocando os deuses olímpicos para punir o Lula. Que vergonha! Que vergonha de vocês! Ô, Boy Furui, vamos fazer a conta dos 175 bilhões?
Vamos.
105 bilhões, vale o Beni, estão no orçamento.
Sim, do Bolsonaro.
Isso. Para pagar
isso.
Um Bolsa Família, chamado Auxílio Brasil, de R$ 405. R$ 405. Só que, há 3 meses da eleição, ele elevou esse valor a 600. Sim. E isso não está no orçamento do ano que vem. Não está. Só esses 200 a mais, 195, sabe quanto custa, Bob Furui?
Quanto?
52 bilhões. E não tem esse dinheiro. Não tem. O mercado, quieto, lá atrás. Ainda achou esperto, hein? Achou esperto ele fazer a PEC do ICMS, achou esperto ele fazer a PEC dos benefícios sociais, achou a PEC dos precatórios esperto. Também nós vamos ver, às vezes, aqui, que ele mandou a responsabilidade fiscal para casa do porrete e os espinhentos do mercado ficaram quietinhos. Nada. Mas vamos continuar com 175. Então, 105 está lá. O 52, não. O 52, não. Não estava. Porque eu estou dizendo a vocês que o Bolsa Família de R$ 600, só isso custa 157 bilhões. E o Bolsonaro deixou reservados 105 bilhões. E aí sim, eu disse assim... Para fazer frente à promessa de Lula. Não, essa promessa também era do Bolsonaro. Vamos parar de ser vergonhice. Retórica. Conta do Lula, aquele problema do Lula, 18 bilhões, aí sim, para pagar R$150 para crianças abaixo de 6 anos das famílias beneficiárias do Bolsa Família. E aí você chega a 175 bilhões. Aí a proposta, retirar, e a minuta não dá prazo, retira os gastos do Bolsa Família. Entende-se como um programa social fora do teto. E se libera, ao fazer isso, 105 bilhões. Mas não é 105 bilhões assim, ô Lula! Pega os 105 bilhões e toma em pinga, Lula! Tu come em girimum, Lula! Carne seca, carne de sol, já que você é nordestino mesmo! Já que você nunca governou o Brasil! Já que você não sabe o que é um país passar grau de investimento no seu governo. Você não sabe, Lula. Nós sabemos. Não. Vai ter que refazer o orçamento. Porque o orçamento de 2023 não existe. O orçamento de 2023 não existe. Ele é uma farsa. Ele é uma farsa. O Bolsonaro não prometeu elevar o salário mínimo a R$1.400 no segundo debate da Globo?
Uhum.
Só que no orçamento dele, o salário mínimo não tem aumento real. Sabe quanto o Lula está pensando? 1.320. Ele prometeu 1.400. Eu lembro do Guedes ter dito a ele como é que é. Se o Lula prometer 1.200, você põe 1.300. Se o Lula prometer 1.300, você põe 1.500. E ainda emendou Guedes, porque nós roubamos menos. Que confissão. Não está lá no orçamento. Não está no orçamento. Mas eu vou contar outras coisas. O Farmácia Popular, que este ano tem 2,04 bilhões, no orçamento está com 842 milhões. Perdeu 1,2 bilhão. Dá remédio para 21 milhões de pessoas. Hipertensão, diabetes e asma. 21 milhões de pobres, a continuar como está, ficarão sem remédio. Mas tudo bem, Bob Furuia, todo mundo morre um dia. Cadê a gritaria? Não tem. Não tem. Nada. Quando Lula fala que essas pessoas não se incomodam com responsabilidade social, ele está falando uma verdade absoluta. E eu quero as duas coisas também. Eu quero as duas coisas também. Vocês querem outros números? O valor da merenda escolar per capita não é reajustado desde 2017. O Bolsonaro vetou o reajuste. Paga-se 0,36 por dia para estudantes do ensino fundamental e médio, 0,53 para pré-escola, R$1,07 para as creches de ensino integral. Vetou. Vetou. Só Pernambuco deixará de receber 62 milhões. Estou falando porque foi um texto sobre outra coisa que eu li ontem. É, o Bob Furuia, lembra do Minha Casa Minha Vida? Lembra, né?
Sim, sim.
Ele passou a se chamar Casa Verde Amarela. Tão rota quanto a bandeira que essa gente põe nos ombros. Sabe quanto tem no orçamento reservado para Minha Casa Minha Vida? No orçamento? 34 milhões. 34 milhões. Um valor inferior à casa de muita gente que acha que o Lula é um irresponsável fiscal.
Ah, comprei a casa com meu dinheiro.
Não estou questionando isso. Em muitos casos, nem é com seu dinheiro. Foi com o meu mesmo, mas tudo bem. Ah, foi com o meu. Foi com o nosso. Hã? O valor do Minha Casa Minha Vida dá para comprar, no máximo, 5 mansões igual a do Flávio Bolsonaro. Pelo valor que ele diz ter pago, né? Pelo valor de mercado, dá umas 2. Querem que Lula governe com esse orçamento? Esse orçamento não existe. Esse orçamento é mentiroso. Ô, Vólio Bene, morreram 457 pessoas em deslizamentos.
Sim.
Só nos 5 primeiros meses do ano. Sabe quanto eles resolveram reservar para contenção de encostas, Bob Furuê?
Quanto?
2,7 milhões. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, em 2022, 3,5 bilhões e um total de 9 bilhões foram contingenciados, foram capados. E no orçamento do ano que vem, 4,2 bilhões estão sendo capados. Estão matando a ciência no país. Eu estou dando apenas alguns exemplos de um orçamento que provoca um verdadeiro apagão social no país, que destrói a vida dos pobres, que acaba com os programas sociais, que acaba com a ciência. E, portanto, esse orçamento precisa ser refeito. E esse orçamento só vai ser refeito se tiver dinheiro. E aí, então, a PEC da transição fala em liberar 105 bilhões para refazer o orçamento. E aí se tira o Bolsa Família do teto e, na prática, se cria um subteto para isso. Porque novos ingressos ao Bolsa Família, aí o dinheiro não altera esse dinheiro, vai ser esse dinheiro para o Bolsa Família. Ah, isso não presta? Ah, isso não é bom? Então apresente uma solução. Ah, mas eu quero que esse governo agora proponha então a reforma administrativa. Espero que no curso de 4 anos essas coisas aconteçam. O que se está tentando agora? Você tem aí um claro movimento de manada também, claro, né? Aliás, uma palavra muito própria desses dias, para intimidar o presidente eleito. É para intimidar o presidente eleito. Então o Lula vira. Lá fora, nós vamos ver daqui a pouco, com o discurso da COP, um discurso fabuloso, chamado de rockstar, de herói até. E aqui é a Geni. Aqui é a Geni. Aí, boa é a responsabilidade fiscal do Guedes, que nós vamos ver daqui a pouco. Essa é boa. Todas as vezes em que... E aí eu tiro a pandemia. Mas podemos tirar a pandemia e a irresponsabilidade fiscal continua aí. E o mercado fazendo de conta que não viu e que não via. Nós vamos ter que resolver o problema. Vai ter que resolver o problema do ICMS dos estados. E aí, quem vai resolver? Para baixar artificialmente o preço dos combustíveis. Para tentar a reeleição. E não se disse nada. Fica parecendo que Guedes é fiscalmente responsável. Não, ele não é. Nem ele, nem Bolsonaro. O que o Guedes tem aí sim é que ele fala coisas que gente perversa gosta de ouvir. Aí sim. Aí sim. Acha até engraçado. Aí ele propõe... Ah, Tá com fome? Pega a sobra de restaurante. Mas não sobra suja, não. Sobra limpa, bafurê. Tá? Então, quero deixar claro que não é resto. Sobrou. Ali. Dá. Pronto. Tá tudo certo. É, no meio da pandemia, chegou a pensar na extensão do SUS? E tem a famosa solução. Precisa de um hospital? Pega um voucher e vai para o Einstein. Lembra disso? Ah, isso é bom de... Ah, isso eles gostam de ouvir. Isso eles gostam de ouvir. Então, há certos setores do mercado, basta que sejam colonizados com essas ideias torpes, que na prática ele não precisa fazer nada. Né? Ele vira assim uma espécie de idealista da irresponsabilidade fiscal, embora na prática não seja responsável. É uma vergonha isso. É uma vergonha tentar emparedar o presidente eleito, que ademais, olhem que coisa absurda. Vocês notaram que estão tratando o Lula como presidente? E ele não é. No caso do Jatinho, agora. É como se ele fosse presidente, ele não é. Pode parecer estranho, mas ainda temos um presidente. Que fica lá pelo silêncio estimulando o ato golpista. Mas o presidente é ele. Vá perguntar para o senador Marcelo Castro, relator geral do orçamento, se esse orçamento de 2023 que está lá presta para alguma coisa. Vale menos que papel higiênico usado dos dois lados. Meu Deus, que nojo. Fiquei irritado, pensei numa imagem escatológica. Não vale nada. Não presta nem para reciclagem, Bob Furoi. Vai ter que ser reinventado, refeito, reescrito. Ah, mas vão dar um cheque em branco. Não, cheque em branco é toma aí, Lula, gasta aí à vontade. Não. Vai se fazer uma peça orçamentária real, verdadeira. Aí sim. Não existe chance de um governo que gasta sem freio ser bem sucedido. Isso é um fato. E acho sim que é preciso fazer um debate para encontrar uma âncora fiscal. Uma coisa é botar bola no chão para fazer esse debate. Outra coisa é ter uma reação absolutamente histérica. No sentido mesmo do termo, porque a histeria nada mais é do que o recalque é que foge do controle, viu, vai bem. Fica aquela coisa toda recalcada, e de repente explode, aí tá todo mundo recalcado. Olha como é que o Lula vence a eleição, entende? Eu não queria ele. Ou porque eu queria terceira via, ou porque eu queria Bolsonaro mesmo e ter vergonha de falar, ou porque não sei o quê. Ou porque eu gostava daquelas generalidades do Paulo Guedes, cada vez que... Ah, ele falava em privatizar a Petrobras. Ah, vamos, tá. Ainda que não privatize, tudo bem. Ah, lembra? Um trilhão da privatização? A única coisa que conseguiu foi a Eletrobras e ainda do jeito que nós vimos, com dinheiro público. Notável e escandalosamente incompetente. Hã? Não, esses números não estão sendo trazidos. E se não forem verdadeiros, diga aí, não é verdade. Não é verdade, não. Minha casa, minha vida é mentira, que tem só 34 milhões. O investimento, a taxa de investimento é de 0,22% do PIB no orçamento 2023. Coisa de 20 bilhões. Vocês estão brincando? Estão brincando. Isso não serve nem para estimular, porque também o investimento público, Bob Furrui e a Avólio Bene, estimula investimento privado, mas nem para isso serve. Não dá para concluir as obras da Minha Casa Minha Vida já contratadas. Querem fazer comissão, fazer texto, discutir limite de dívida em vez de teto de dívida, em vez de, tudo bacana. Tudo bem. Tudo bem. Agora, tratar desde já o governo Lula como apologia da irresponsabilidade fiscal, tendo esse orçamento que tem aí, que não existe, aí me parece que a crítica deixa de ser séria e passa a ser uma crítica apenas ideológica. Apenas ideológica. Que ignora os fatos. Ah, puxa vida, mas o Lula podia pelo menos parar de falar. É. O Lula podia parar de falar. Deixem que aqueles que o estão tratando como se fosse o rei da irresponsabilidade, deixa que esses falem sozinhos. Sozinhos. Não pode existir irresponsabilidade fiscal com responsabilidade social. De fato, não pode. Mas não pode existir responsabilidade fiscal e não pode existir responsabilidade social, né, sem que você tenha o aparato fiscal devido. Tem que conciliar as duas coisas. O que é que vocês querem? Que o Lula execute o orçamento do Bolsonaro? Digam, apresente a solução. Eu volto à minha coluna da Folha da semana passada. Façam como estudantes do Enem. Apresentem também a solução. O Lula, vamos direto para a frase dele aí. Ele voltou a falar, né? E eu vi uma matéria meio furiosa assim. Lula, volta a falar. Ô, Lula, pô, fecha a boca, Lula. Onde já se viu? O cara se elege, o presidente quer falar. Não pode falar, não. O que ele voltou a falar, o Bob Ferruer?
Disse o seguinte na COP27, aspas, para o presidente eleito. Se não resolvermos problemas sociais, não vale a pena recuperar esse país. Não adianta só pensar em responsabilidade fiscal, temos de pensar em responsabilidade social. Para cumprir teto fiscal, geralmente é preciso desmontar políticas sociais e não se mexe com o mercado financeiro. Vai aumentar o dólar e cair a bolsa? Paciência, mas o dólar não aumenta ou a bolsa cai por causa das pessoas sérias. Cai e aumenta por causa dos especuladores.
Hoje parece que eles deram uma recuada, que eles estavam dispostos a botar fogo no circo e falaram, aí acho que é melhor não. E isso não quer dizer que você deva ignorar a questão dos gastos. E ele disse outras coisas, vai, meta de inflação o quê? Vai lá.
Também disse o seguinte, nós temos que cumprir meta de inflação, sim, mas nós temos que ter meta de crescimento. Nós temos que ter algum compromisso de crescimento, de geração de emprego, senão como você vai fazer para que a riqueza seja distribuída? Nós temos que garantir que vamos aumentar o salário mínimo acima da inflação.
É porque algumas contas foram conseguidas, eu vejo, a trajetória da dívida, agora, bom, 4 anos sem reajuste real do mínimo, que reconhecidamente foi uma das políticas de redistribuição de renda no Brasil. Ah, mas eu acho que tem de parar. Bom, querido, faz o seguinte, vai disputar a eleição. Caramba. Vai disputar a eleição. Quando você coloca uma coisa chamada teto de gastos, tudo que acontece é você tirar dinheiro da saúde, tirar dinheiro da educação, tirar dinheiro da ciência e tecnologia, tirar dinheiro da cultura. Você tenta desmontar tudo aquilo que faz parte do social. E você não mexe um centavo do sistema financeiro. Você não mexe um centavo daquele juro com que os banqueiros têm de receber. Bom, isso tem sido uma verdade. Assim não pode ser. Ah, mas o juro que você paga para o banqueiro, na verdade, é o dinheiro que você captou para pagar essas despesas, que foram feitas irresponsavelmente. Não, de fato, o juro que se paga é de um dinheiro que foi pego no mercado. Não é? Agora, também para baixar esse juro, é preciso ver, você precisa baixar esse juro pensando no estrago que você vai provocar ou não junto aos mais pobres. Nos últimos 4 anos, não se tem pensado muito nessa questão. Né? E o governo que ganhou a eleição pensa nessa questão. Então, assim, eu acho, vai ter uma âncora fiscal, vai se pensar uma âncora fiscal, é preciso ter uma âncora fiscal. Agora, para começar a governar, é preciso ter um orçamento que seja realista. Os números que eu trouxe aqui não foram tirados da minha cabeça. São números que estão lá, com os quais é impossível governar o Brasil. Então tenha um pouco mais de calma. Ô Bob Furuia, Vale o Bene. Bolsonaro foi um exemplo de responsabilidade fiscal, é isso?
A BBC fez aquele levantamento de todas as vezes que o presidente furou o teto e mostrou que o mercado não teve mesmo essa reação que está tendo agora. Você sempre fala aqui, foram 5 vezes entre 2019 e 2022. O site ouviu o economista Braulio Borges. Ele é pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas e ele fez uma conta bem parecida com a sua. Ele calcula que Bolsonaro furou o teto em 795 bilhões de reais, bem acima desses 198 bi calculados para o governo Lula. A lista do economista sobre as furadas de teto de Bolsonaro traz o seguinte: 46 bilhões na história da sessão onerosa, a exploração do pré-sal em 2019. Também em 2019 foram 7 bilhões e 600 milhões de reais da capitalização da Engepron, uma estatal ligada à Marinha. 500...
Só um minuto, Vale Bem. Isso aí é pré-pandemia, tá? Isso.
2019.
Isso é pré-pandemia. Pré-pandemia, nós estamos falando aqui de 53,6 bilhões. Né? É isso? 50, isso. Não, 54,2 bilhões. Né? É isso, né?
53,600.
Ah, desculpa, 53,600. É. 53,600. Pré-pandemia. Siga.
E aí vem mais coisa, 508 bilhões do orçamento de guerra já durante a pandemia em 2020. Okay. Em 2021, outros 117 bilhões extra-teto também durante a pandemia. Na conta desses 795 bi totais tem também a PEC dos precatórios e nesse ano agora de 2022 teve a PEC dos benefícios sociais, PEC das eleições ou PEC, ai que medo do Lula, como você gosta de chamar por aqui, Reinaldo. Segundo o professor, somando isso ao atraso dos precatórios, a PEC dos precatórios e a mudança do cálculo do teto, o governo deve usar 116 bilhões de reais acima do teto nesse ano.
Este ano aqui. E se você pegar... A natureza da conta é outra, mas preste atenção. Você arrancou dinheiro dos cofres públicos para subsidiar combustíveis, no caso dos estados. Ah, e no entanto, o Guedes foi tratado como um poeta da responsabilidade fiscal. Né? O Jacques Wagner falou a respeito dessas críticas ao Lula. Vamos direto para as aspas do senador Jacques Wagner, vai lá.
Disse o seguinte: Lula não é um extraterrestre. Já governou 8 anos e, pelo que me consta, a responsabilidade fiscal sempre foi uma marca de todos os governos dele. Não acho que ele vai mudar isso. Agora, ele não pode também deixar de ter um pouco ou muita coragem para cumprir a meta principal dele, que é a questão social, da fome, das escolas, do emprego. É possível fazer isso equilibrado. Como ele gosta de dizer, a gente pagou o FMI. E fez superávit. Agora, eu não posso ficar tutelado pelo mercado. O que não quer dizer que eu vou fazer loucura. Vou fazer coisas equilibradas, mas se não tiver ousadia, ele não vai governar.
E tá certíssimo. Se não, faça o seguinte. Proponha a extinção das eleições e a gente faz um vestibular para ver quem é o melhor administrador de responsabilidade fiscal do Brasil para o cara lá para governar. No fundo, o ódio à política continua no Brasil. O ódio à política que nos trouxe a esse momento fascistoide da política. Com esses delinquentes na rua pregando golpe de Estado. E a imprensa é em boa parte responsável por isso também. Não é mesmo? Via Lava Jato. O Marcelo Castro, relator-geral do orçamento, falou.
Sim, sobre a PEC, diz que o texto apresentado ontem é de caráter emergencial e que contempla o mínimo para que o país continue respirando. Afirmou ainda que, depois da aprovação da PEC, o governo Lula deverá cortar subsídios, fazer uma reforma tributária e taxar lucros e dividendos. E essa, segundo ele, seria a fórmula ideal para se ter o dinheiro no orçamento do outro ano, de 2024. O de 2023, do governo Bolsonaro, já está todo comprometido e, segundo ele, com furos. Por isso, a necessidade da aprovação dessa PEC.
Não existe esse orçamento. Não existe esse orçamento. Ah, mas se quer por 4 anos. Bom, eu defendo. Outros defendem outra coisa. Eu defendo. Eu defendo que seja por 4 anos. Porque, no fim das contas, isso de verdade não é gasto. Desculpem. Diria assim, o Lula tá quase, estão quase querendo o Lula para governar lá. Os estrangeiros,
O mundo.
Para nós aqui não serve não, pô, os bolsominion aqui não disfarçados de fiscalistas não serve, vai.
Diferentemente dos mercados, né, com dois E's, como você escreve, Reinaldo, de parte da imprensa aqui do país, os jornais estrangeiros elogiaram e elogiaram muito os discursos feitos por Lula até agora na COP27, a Bloomberg e a Reuters chegaram a chamar o presidente eleito de rockstar, Reinaldo, estrela do rock, né, de Sharm el Sheikh, onde é realizada a conferência. A agência destacou que ele foi recebido como um astro de rock e prometeu proteger a Amazônia. Nos Estados Unidos agora, New York Times jornal escreveu que o Mr. Lula foi exuberante e eletrizou a reunião no Egito. Na Europa, os britânicos Financial Times, The Guardian, ressaltaram a fala do petista de que o Brasil está de volta, né? Brazil's back. Destaque parecido também na The Economist e em jornais alemães. Agora vou falar da Bloomberg de novo. O título da matéria é o seguinte: promessa de Lula de salvar a Amazônia ganha recepção de herói na COP27. E eu vou ler um trechinho desse texto da Bloomberg. Aspas. Centenas de pessoas esperaram por horas. Eles saudaram o líder esquerdista com aplausos, selfies e intuações do nome pelo qual ele é conhecido universalmente, Lula. Joe Biden foi recebido calorosamente pelos delegados na semana passada, mas essa foi uma recepção diferente de qualquer outra para um líder.
Eu juro que eu li um colunista brasileiro. Eu não vou ficar. Que disse qualquer coisa assim. Esse Lula pensa que é um ator global. Entendeu? No fundo, assim, quem esse Lula pensa que é? Ele pensa ter uma importância global. Acho que tem, né? Acho que tem. E considerando a importância que a questão ambiental vai ter, inclusive na economia, nos próximos anos, talvez se deva esperar um pouco antes de decretar, né, o fim do presidente. Porque aí fica aparecendo, Bob Furuia, vocês, não sei se vocês sabem mais ou menos como é o mecanismo da tragédia clássica grega, amanhã eu trato disso na minha coluna Folha. O que é a tragédia, né? A tragédia, vale bem, é o seguinte, é o sujeito que está indo, está conseguindo coisas, mas ele tem uma coisa que chama hubris.
Momento cultural.
O que é a hubris, o Bob Furuia? É o excesso de vaidade, ele desafia os deuses, entende? Onde já se viu, né? Édipo, por exemplo. Ele é fogo, ele desafia e tal. É a hubris dele, né? Os deuses hão de puni-lo. E aí ele comete um erro, acaba acontecendo, E aí tem a reversão da história e o herói é punido. O herói trágico sempre é punido. O Lula está sendo tratado assim, como ousa? Sai da cadeia, fica 580 dias preso, sem prova. Sai de lá, se elege o presidente. E ainda tem a vaidade de questionar o nosso entendimento de responsabilidade fiscal. Ah, e a imprensa funciona mais ou menos como coro na tragédia. O coro na tragédia, vale bem. O coro tem uma função. O coro, ele é comentador dizendo assim pro herói, você vai se danar, hein? Olha, você vai se danar. Você vai quebrar a cara. Você vai sifo. Cuidado. Olha que você vai. E já prevém o Lula com os olhos furados. Calma. Calma. Um governo tem 4 anos. E o Lula não é herói de nada. É só um presidente que se elegeu por uma margem pequena e parte muito expressiva do seu eleitorado são os pobres que não estão contemplados no orçamento do Bolsonaro. Aprendam a conviver com a democracia. E acho que o Lula é prudente o bastante para não fazer nenhuma loucura, né? Porque é claro que ele ouve o coro falando, olha que você vai se danar. Né? Acho que não vai ter o desfecho de herói trágico, não. Nossa, depois que eu virei comunista, eu fiquei impossível, né? Eita!
Ninguém segura.
Não, eu comunista, você vê que eu sou comunista com a mesma convicção que era liberal. Eu sou assim. Gente estúpida. Gente hipócrita. Oh, 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 oh. Qual é, bicho? Pra cima de mim? Vou pular algumas coisas aqui, molecada, porque, né? Deputado petista elogiando o Lira. Ih, olha aí, tá vendo? Vamos lá.
É o líder do PT na Câmara, o deputado Reginaldo Lopes, de Minas Gerais, que fez elogios ao presidente da Câmara, Arthur Lira, nas negociações por essa PEC da transição. Foi numa entrevista ao jornal Folha de São Paulo. O petista diz que Lira tem sido colaborativo e que pode até compor a base de Lula no futuro. Segundo Reginaldo Lopes, não há nenhuma incoerência ou obstáculo para isso. Diz que o deputado compôs base com Dilma, com Bolsonaro, que pode ajudar também no futuro governo. O parlamentar também indicou que o PT não deve lançar um candidato próprio na disputa pela presidência da Câmara no ano que vem. Uma cena.
Vocês sabem, porque aqui entra uma outra coisa interessante. Vamos de novo, um pouquinho mais de etimologia. Hoje eu tô comum, nem impossível.
Momento cultural.
Bom, vale bem, né? O Bob Furui. Vocês sabem que quando o Lula se elegeu... Não, primeiro, teve o primeiro turno e aí bando de direita no Congresso. Avalanche. Tal. Se o Lula for eleito, ele tá ferrado, a governabilidade não vai conseguir, tá quebrou a cara, não sei o quê. Aí o Lula se elegeu 0,9%. Se você quiser 1,8%, mas é 0,9%. Na verdade, porque não é certo que de um passa para o outro necessariamente. Pode ir para o nulo, para o branco, portanto 0,9%. Se elegeu por 0,9%. E aí falaram assim, governabilidade, não vai ter. Aí nós estamos vendo o Lula, não sei se vai dar certo, mas nós estamos vendo ele fazendo a composição no Congresso. Inclusive conversando com o Lira. Que, by the way, foi o primeiro a reconhecer o resultado. Né? Foi. E aí, a vaidade é uma coisa feia, ruim. Né? Tem um poema lindo do Gregório de Matos sobre a vaidade. Depois vocês vejam. Começa assim: É a vaidade, Fábio, nesta vida, rosa que da manhã lisonjeada, florida galeota empavesada, sulca ufana na vega destemida. Não entendi nada, Reinaldo. Depois você pega lá, vê, para entender direitinho. Ele está falando que a vaidade é ser como um barco todo enfeitado, que vai que no fim se dana. Porque a vaidade, vanitas, sabe a origem da palavra vanitas? É a mesma origem da palavra van, da palavra vazia. O vaidoso, no fundo, é um vazio. É um vazio de ideias. É só uma florida galeota empavesada. É só um troço cheio de enfeite que não presta para nada. Aí se previu que esse futuro governo não conseguiria nem falar com o Congresso Nacional, que estaria todo entregue de joelhos para Jair Bolsonaro, que ultimamente não é encontrável, nem no Palácio, né? Ninguém sabe onde ele se esconde lá. E aí então fica, olha o Lula falando com o Lira. Vocês queriam que ele não falasse com o Lira, é isso. Que ele partisse para o palco com o Lira. Eu aqui... não vou surpreender meus colegas de estúdio, porque aqui eu já disse lá atrás, né? Não vai lançar candidato à Câmara se você pode perder, né? Se claro, você pode perder, não vai repetir erro Eduardo Cunha.
Exato, sim.
E continua a sustentar isso. Ô, analistas, vocês erram na previsão e depois vocês ficam bravos com Lula? Fica bravo com os fatos? Para encerrar, e aí a gente abre o bloco 2 com a questão do TCU e os militares, né? O TCU entregou à equipe de transição do governo Lula um relatório, vai.
É uma espécie de raio-x, né, Reinaldo, sobre qual a situação da máquina federal hoje. E fez algumas sugestões. O Tribunal de Contas da União, documento que foi entregue pelo presidente da corte, o ministro Bruno Dantas, ao vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. E o Bruno Dantas disse na coletiva ontem que os técnicos do TCU sugeriram o corte de incentivos tributários a fim de gerar no médio prazo mais ou menos 200 bilhões de reais extras. Segundo o ministro, uma renúncia fiscal no próximo ano... A renúncia fiscal, como um todo, está em cerca de 400 bilhões. Aí cortaria pela metade essa renúncia fiscal. E o novo governo poderia reavaliar todos os programas que recebem algum tipo de isenção fiscal e aí cortar aqueles que não estão dando retorno para o país.
E aí sim vocês vão ver alguns deuses olímpicos tonitruarem, porque a hora que cortar subsídio, você pode cortar o Minha Casa Minha Vida, deixar 34 milhões. E todo mundo fica quietinho. A hora de cortar subsídio, aí vem isso. Ai, agora vem o desemprego. Ai, agora vem isso. Ah, agora vem não sei o quê. Ah, agora não sei o que lá. Não é? Porque o que tem de fortunas privadas multibilionárias de setores que vivem de subsídio é gigantesco. Não é? E aí sim. Aí sim precisa rever mesmo. Com calma. Com prudência, com método, né? Para não causar solavancos. Porque sabe como é, né? Para você ter essa turma ali que eu chamo louro golpista, falando que brasileiro só quer viver na mamata, geralmente se referindo a pobre, quando, na verdade, pertence a grupos que vivem na mamata, aí também nós voltamos... Por onde começamos este programa, La Rochefoucauld, né? A hipocrisia é o tributo que o vício paga à virtude, presta à virtude. Não é mesmo? Sempre aqui, vale o bem, Bob Furruia, com um pensamento dissertativo, sim, circular. Né?
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Quatro minutos, né, Valles?
Isso daí.
É, muito bem. O Flávio Dino, senador eleito, fala em revogar decretos de armas, etc. Vamos lá.
É integrante do governo de transição. Ele afirmou hoje que o futuro governo Lula deve revogar os decretos de armas e munições publicados durante o governo Bolsonaro. Segundo ele, Esse é o escopo principal do grupo técnico que cuida das áreas da justiça e da segurança pública nessa transição de governo. Flávio Dino também disse que armas de grosso calibre poderão ser recolhidas e explicou que o porte permitido pelos decretos não configura um direito adquirido. O senador eleito também sugeriu o recadastramento de clubes de tiro e a revisão do conceito de CAC, colecionador, atirador e caçador, e disse o seguinte: o certo é que daqui para frente o conceito fundamental é da lei de 2003, do Estatuto do Desarmamento. Não pode ser algo descontrolado, não pode ser liberou geral, porque todos os dias os senhores, em referência aos jornalistas, noticiam tiros em lares, em vizinhança, em bares, em restaurantes, de pessoas cuja observação está lá nas matérias dos senhores, possuía registro de CAC.
Olha aqui, com método, com calma e com tranquilidade, parte disso tem que ser feito, refeito e repensado mesmo. Então, por exemplo, uso de arma em propriedade rural, desde que você esteja dentro da propriedade, ninguém vai mexer com isso. Ninguém vai mexer com isso. O cara está com arma dentro da propriedade. Agora, permitir porte de 6 armas? O transporte de arma dos CACs, que podem andar com o troço armado de lá para cá, daqui para lá, sem nenhum... CACs que estão se transformando em fornecedores para traficantes e para milicianos. Os incidentes que se multiplicam sem nenhum controle, não haver rastreamento nenhum de arma, poder circular por aí com arma pesada. Vocês estão brincando? Aquele cara em Minas que ficou descontente com a eleição do Lula, ele estava com uma 9mm e com uma outra pistola 380. Um CAC. Insisto. Não é para sair, vamos devolver, eu vou roubar, só que não é assim. Acima de tudo, é preciso que o Dino e outros pensem que também existe uma questão que é de natureza educativa, que precisa ser pensada. Agora, uma coisa é certa. A esmagadora maioria da população brasileira é contra a atual política de armas. Contra. Não? Mesmo em grupos que são majoritariamente favoráveis a Jair Bolsonaro, como os evangélicos, por exemplo. Que sabem o que isso significa. Por falar nisso, olha aqui, vejam aí, vai.
Um homem com licença de CAC, Reinaldo, atingiu o próprio filho de 9 anos de idade com um disparo em Ceilândia, no Distrito Federal. Esse caso é do dia 8 de novembro, está sendo investigado pela Polícia Civil como acidental. Em depoimento à polícia, ele é colecionador de armas. Disse que estava na casa de parentes e aí quando ele foi sentar no sofá, a arma disparou e atingiu a criança. Pistola da marca Taurus estava na cintura do homem, atingiu o pé direito da criança que estava do outro lado do cômodo. Esse menino foi levado para um hospital particular, passou por uma cirurgia, hoje passa bem, e de acordo com as investigações o CAC estava armado porque ele pretendia ir a um clube de tiro para treinar, e aí parou na casa do parente. Pistola apreendida, enviada para a perícia, o CAC não foi preso, nem teve o nome divulgado.
Tem coisa que a gente nem sabe por onde começar a comentar, né? Eu não tenho nenhum amigo CAC que eu saiba. Pelo menos não que ande armado. Mas se vier à minha casa, não vem armado não, tá? Porque não vai entrar.
Uhum.
Entendo. Não vem à minha casa, porque armado não entra. Se eu souber que tá armado, manda embora. Né? Ou se falar, não, mas eu até chegar eu tenho que ficar armado. Eu falo assim, vai deixar a arma aqui no saguão, aqui, ó. Aqui, onde ninguém toca... Porque sentar no sofá comigo armado não vai, porque não vou avançar na sua jugular, né? Ó, eu essa pessoa calma, tranquila, suave, cheirosa. Depoimento da Zambelli, rapidinho.
A Procuradoria-Geral da República vai decidir se pede uma investigação formal da deputada bolsonarista Carla Zambelli. A parlamentar prestou depoimento ontem sobre o caso em que ela apareceu perseguindo com uma arma um homem negro na véspera do segundo turno das eleições na capital paulista. Ela foi ouvida por videoconferência, já que está nos Estados Unidos, viajou para lá depois da vitória de Lula, não voltou até agora. Segundo informa o jornal O Estado de São Paulo, ela diz que nesse depoimento... que não teria cometido nenhuma irregularidade, que, na verdade, ela é que teria sido vítima de uma violência política.
Claro, como nós vimos, é tão verdadeiro quanto a história que ela disse que foi empurrada e a gente vê que ela tropeça e cai, né? Inclusive, a gente vê muita destreza ocorrer também. Precisa arrumar um personal. Eu não sei o que será que vai fazer a procuradoria, mas eu já posso imaginar daqui de longe, não é isso aí.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Já ganhando tempo, aí vocês vão fazer uma síntese, né? O Mourão está dizendo que o Bolsonaro está doente, por isso que ele está sumido, é isso?
É isso, essa explicação hoje sobre o sumiço do presidente da República, o general disse o seguinte, abre aspas, é uma questão de saúde, ele está com uma ferida na perna, uma erisipela.
Isso,
e não pode vestir calça. Como é que ele vai vir para cá, o Palácio do Planalto de Bermuda? Indagou o militar. Erisipela é uma inflamação na pele causada por uma infecção bacteriana, fica bem vermelho, às vezes inchado. Porta de entrada para ela pode ser tanto machucado, uma picada de um mosquito pernilongo, ou até mesmo uma frieira no pé.
Mas eu já tive. Caí num rio de água doce, né? Não é bom não, viu, Bob Furia? Vem de repente, eu tava conversando com um amigo, tá no telefone, de repente minha perna tá desse tamanho, assim. Né?
Coça.
É ruim. Bactéria, precisa tomar uns remédios pesados ali. Agora pode botar uma calça larga, receber pessoas no palácio, dar declarações, por exemplo, pedindo pros malucos deixarem as ruas para respeitar a Constituição. Né? O presidente está com uma ferida na perna. Isso não o impede de falar. O problema é que parece que a ferida que realmente dói é a ferida na vaidade, cuja etimologia já dei aqui hoje. Vão, vazio. Não é? E claro, como ele silencia e os atos golpistas estão na rua, com isso se dá a impressão de que alguma reversão é possível. Assim como aquele comunicado feito em nome do general Vilas Boas. Né? Me parece que essa altura está tendo o nome, aí sim, instrumentalizado, não é? Agora, isso aqui, olha, e tem gente brava, olha, tem gente brava com os fatos. Olha que coisa bonita. Mais um serviço prestado ao TCU, valente TCU. Vai lá.
A gente já falou hoje sobre o Tribunal de Contas da União. O ministro Bruno Dantas, na entrevista coletiva de hoje, falou nessa entrevista sobre o risco de fraudes ou de má gestão no pagamento de pessoal e benefícios sociais. E ele lembrou, Reinaldo, de um episódio envolvendo os militares e o auxílio emergencial durante a pandemia. A gente separou um trecho do que disse o ministro.
Nos Estados Unidos ou na Europa...
No início do pagamento do auxílio emergencial, a lista dos beneficiários era uma lista só o Ministério da Cidadania.
Estão vindo dois áudios juntos aqui pra gente. A gente vai entender exatamente o que está acontecendo para conseguir soltar esse vídeo do ministro.
Bom, mas de qualquer
Bruno
modo,
Dantas.
O Bruno Dantas, e aí fica a lição, sempre vou transcrever o vídeo, porque essa altura a gente lê, né? O Bruno Dantas está dizendo que um grupo de militares grande, né? Um número grande de militares, recebeu o auxílio emergencial. E aí, houve xilique. Como pode? Né? Como pode ficar falando isso dos militares?
Tem áudio? Em áudio eu consigo.
Vamos em áudio, vai lá.
No início do pagamento do auxílio emergencial, a lista dos beneficiários era uma lista que só o Ministério da Cidadania conhecia. O TCU identificou logo no primeiro mês mais de 79 mil militares que recebiam indevidamente o auxílio emergencial. Por que indevidamente? Porque um dos critérios de elegibilidade era que as pessoas fossem desempregadas. Então, quem era militar não podia receber aquele auxílio. E uma das decisões que nós tomamos foi determinar ao Ministério da Cidadania que tornasse público na internet a lista pública, a lista com todos os beneficiários. Então,
nem Bob Furruia, nem 700, nem 1.000, nem 7.000, 70 mil.
73.
73 mil. Recebendo auxílio emergencial. No que parece ser uma ação orquestrada, né? É, dá para perceber, porque às vezes há tanta gente insatisfeita, né, com a mudança de estados, as coisas. Não é? Por falar em militares, como é que vai a coisa da transição? Vai.
Então, o governo de transição ainda não indicou, né? O governo eleito não indicou nenhum nome na transição que vai cuidar das áreas de defesa e das Forças Armadas. Também resta pendente definição do núcleo que vai cuidar do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional. Segundo o colunista do UOL, Thales Faria, Reinaldo, essa demora teria um motivo: falta de interlocutor. Ele escreveu que o presidente Bolsonaro teria proibido os comandantes das Forças Armadas de tratarem com os enviados de Lula sobre transição e também sobre nomes para substituí-los. Nos bastidores, você já explicou isso aqui para a gente, Reinaldo, várias vezes, o presidente eleito Lula deve tratar os militares com muito respeito, né? Assim como ele sempre fez. Fez, inclusive, nos governos anteriores. Agora, fato é que eles não vão ter o mesmo espaço que tiveram no governo Bolsonaro. Governo Bolsonaro que chegou a colocar 6 mil militares em cargos na esplanada dos ministérios.
É, porque é um governo civil, né? Como, aliás, devia ser o governo Bolsonaro, embora a sua origem seja de mal militar. Nunca nos esqueçamos disso. Hã? E o Alexandre de Moraes, que parece que hackearam o telefone dele, vazaram alguns dados aí, não sei o quê, saiu na Folha de São Paulo. Sim. O Alexandre de Moraes tomou uma decisão contra os golpistas. Vai lá.
É, determinou o bloqueio de contas bancárias ligadas a 43 pessoas e empresas suspeitas de envolvimento com os atos antidemocráticos realizados depois do segundo turno. A gente vem falando sobre eles aqui no programa. São algumas pessoas, dezenas, às vezes centenas, que ficam em frente aos quartéis pedindo intervenção militar para evitar que o presidente eleito Lula tome posse no ano que vem. No último feriado foram 15 mil, o que não é nada se a gente levar em conta que são mais de 200 milhões de brasileiros. Enfim, essa decisão do ministro Alexandre é do último sábado, ainda está sob sigilo. O que se sabe é que a Polícia Federal tem 10 dias para tomar o depoimento dos alvos e, segundo o ministro, o exercício de greve, de reuniões, passeatas e manifestações não pode ferir outros direitos coletivos.
E no que respeita a golpe, artigos 286, parágrafo único, incitação ao crime, também quem incita militares contra os civis. E, a depender da gravidade, artigos 359, L, M e R, os três ligados a tentativas de golpe de Estado com violência, etc. Eu espero que essa gente responda por tudo. Dá 28 anos e 6 meses de cadeia pelo topo. A gente faz ali por uns 14 anos, tá bom. Né, que é assim que vagabundo golpista tem que ser tratado. Aproveitar para mandar um abraço para o radiologista Sérgio Henrique Florido de Souza, médico. A minha sogra foi ao médico. E aí conversa vai, conversa vem. Ela falou que era minha sogra. E ele gostava de mim. Imagina se falou assim, ah, eu odeio e tal. Né? Mas diz que é fã, acompanha e já faz tempo. E para minha querida Selma Rita, desde sempre tamo junto, meu amor. É isso. Logo, Sara. Tchau.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Ai, a 22, a minha querida Barra Bonita faz divisa com 2-4. Ai, que vergonha, véi.
A gente mostrou aqui, entre o primeiro e segundo turno, criação de algumas listas de comerciantes, prestadores de serviços petistas, né? Coisa de bolsonarista defendendo boicote, enfim, mas não só isso. Às vezes as pessoas acabam sendo alvo de ameaças, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais e agora Barra Bonita, cidade do interior de São Paulo. Um perfil chamado Natália Anti-PT no Facebook começou a elaborar essa lista, 24 lojas na lista e gente na loja falando que tá com medo. A justiça mandou tirar essa publicação do ar.
Não tem jeito, evidentemente, esse comportamento nazistoide, né? Porque isso é como colocar a estrela, né? Como faziam os nazistas, ainda que de forma virtual. Esse comportamento nazistoide tem que virar um tipo penal. para que essas pessoas, se são moralmente vagabundas e criminosas, pelo menos que tentem se conter, né, diante da possibilidade da punição. Gente estúpida, gente hipócrita, gente criminosa.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
Se der um tiquinho de Gil. Tchau, até amanhã.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.